Iniciamos outro tema. Cada mês nós usamos um tema, né, para nos orientar, porque a razão que nós fazemos isso é porque quando nós abordamos um tema durante 4 semanas ou 5, é uma forma de fortificar aquela área. É tão fácil de ouvir e esquecer, mas quando há repetição, né, um outro ângulo, outra forma de ver, né, várias mensagens sobre o mesmo tema, aquilo tem aquela, né, tendência de ser mais regada, mais, né, cuidada e para produzir mais fruto. E este mês de abril, o nosso tema é sobre o enviar. Eu tenho, né, essa é a nossa área forte, vamos dizer, porque nós sentimos que nós fomos enviados, não é? Da nossa terra até aqui. Nós temos isso como nosso DNA, nós estamos sempre à procura de novos lugares e terras onde podemos, né, pregar o Evangelho e ir e enviar outros para os confins da terra e tudo. E eu tenho pensado, né, como que eu posso transmitir algo tão importante à igreja. O que é realmente a base? E por que as pessoas têm dificuldade em entender ou seguir o grande comissão? Porque essa palavra enviar nos encontra muitas vezes na palavra de Deus. Jesus, até que falou vez após vezes o facto que ele foi enviado. Não é? Ele não somente apareceu, ele não somente nasceu como nós, nascemos e nem demos conta. Não é? Às vezes nós nos perguntamos, o que é que estou a fazer aqui? Não é? Por que estou a viver? Por que agora e não 2000 anos atrás? Por que agora e não aqui? Não é? Por que aqui em Portugal e não em outro sítio qualquer? É? Qual é a razão? É? Nós andamos, mas Jesus nunca teve aquela dúvida ou pergunta, porque ele sabia que ele foi enviado. Ele tinha essa consciência, não é? Que ele não somente apareceu, ele não era um acidente, mas era, não é, a consequência, não é, do envio de parte do seu Pai. E com uma missão para realizar. E a coisa que ele deixou conosco, aquela última, vamos dizer, as palavras dele, antes de sair daqui, foi para nos enviar. Nós temos aqui em Mateus, eu quero que... Hoje tenho tantos versículos, mas não sei se eu vou ter a... possibilidade de ler todos os versículos que eu tenho nos meus apontamentos. Mas essa que talvez é mais conhecido e devem ser, né, talvez memorizado, né? Porque essa é que são as últimas palavras de Jesus enquanto que ele estava aqui. Ele diz em versículos, no último capítulo de Mateus, versículos 19 e 20, diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós temos também outra... em Atos 1:8 e várias outras referências deste mesmo envio, mas ele usa a palavra, não é, uma, não é, questão do verbo ir, que é, não é uma sugestão, mas mais um mandamento. Ide é mais um mandamento, porque nós temos essa mesma palavra ide quando Jesus expulsou demónios e mandou para, não é, para os porcos. Ele diz, ide. Agora, Ele diz na mesma, como, ele não diz, por favor, vai embora, não é? Não. Ele não usou qualquer frase mais simpática, mais cordial. Ele diz, ida. E os demônios foram. A mesma palavra ele usou para nós. Ida. Agora, para mim, essa levanta, ou revela o problema. Quem gosta de ser mandado? Quem? Porque quando alguém manda, é porque tem autoridade. E quando alguém responde à obediência, é porque reconhece que está debaixo da autoridade. E que aquela pessoa tem direito a mandar. E que eu sou obrigado a responder. Para mim, quando nós falamos do envio, nós temos que falar acerca da autoridade. Agora, há três esferas, ou vamos dizer, áreas de autoridade. Que Deus estabeleceu. Em Romanos 13, diz que toda a autoridade vem de Deus. Então, Deus é soberano e Ele delega autoridade. Okay? E a autoridade é delegada, então há uma certa linha que tem que ser reconhecida. Se nós vamos dizer, eu reconheço a autoridade de Deus, então temos que reconhecer aquilo que Ele estabeleceu. Porque Ele tem delegado a autoridade. E se nós estamos assim nesta cadeia assim da autoridade, e estamos mesmo lá embaixo, se nós reconhecemos que Deus tem autoridade, então, obedecendo qualquer outro nível de autoridade que Ele estabeleceu, é como responder a Deus. É como reconhecer que eu estou debaixo da autoridade de Deus. Há três áreas, três esferas. A primeira é da família. Deus está, não é primeiro é só, vamos dizer, não há sequências nisso, é só três áreas distintas. Uma dessas áreas é a família. Em 1 Coríntios 11, diz que Cristo está sobre o homem. O homem, marido, está sobre a sua mulher. Claro que essa não encaixa muito bem na ótica da nova era, direitos iguais e todas essas coisas, mas Deus estabeleceu uma ordem na família, em que o homem dá para cima, em termos de autoridade, sobre a sua mulher. Eu não estabeleci isso, foi Deus. Okay? Porque toda autoridade vem de Deus. Agora, as mulheres, engola bem, respira bem fundo. E reconhece isso. Okay? Eu não estou a ver amém, é só a minha esposa. Só a minha esposa diz amém. E os pais têm autoridade sobre os seus filhos. Amém? Okay. Nós temos isso em Efésios 6. Vamos ler. Vocês têm que ver isso na palavra, porque às vezes vocês vão pensar, o pastor Jim, vai para ele, não é? Está a pisar agora nos meus dedos. Não. Ok, vamos primeiro. Vamos 1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quer que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, homens, tomem nota disso. Okay? Mulheres, tome nota. Ok, vamos para Efésios 6. É um dos versículos que as crianças têm memorizado. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ok. Essa é aquela ordem que Deus estabeleceu na família. Ordem de autoridade. Okay? As crianças não mandam em casa. Okay? Agora tem parte civil. Parte civil tem a ver com governo, tem a ver com emprego, não é? Parte comercial, onde trabalhamos, e a parte também de escolas e educação. Cada área tem, né, autoridade. No nosso país, temos presidente, temos primeiro-ministro, temos os ministros, temos delegados, temos uma série de pessoas que são responsáveis para governar o nosso próprio, né, país. Eles estabelecem leis e cada um de nós, sendo cidadãos, nós somos obrigados a obedecer as leis que foram estabelecidas pelo nosso governo. Okay? E, né, essas leis, e nós temos que obedecer. Porque quando nós falamos de autoridade, nós temos que entender, não são sugestões. Não é para nós para aceitar ou não aceitar, é para obedecer, porque a palavra é repetida, obedece, não é? Mesmo em 1 Pedro 3:1 fala e diz: mulheres, obedece o teu marido. Mas sempre, em tudo, não é? Há sempre aquela forma. Há condições, não é? Não é? Eles têm que cumprir a sua parte também, não é? Não. Ok, vamos somente ver isso no prisma da autoridade. Autoridade estabelecida. Okay? Autoridade tem responsabilidade. E essa responsabilidade é para liderar. Okay? E os que estão debaixo, quando eles respondem em obediência, é como que eles estão a responder a Deus. Ok? Porque Deus estabeleceu isso. Vamos para Romanos 13. Diz: toda alma, quem tem alma, seja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Okay? Então, a autoridade vem de Deus. Okay? A autoridade civil vem de Deus. E eu vou dizer, ele estava a mandar uma carta aos romanos, durante o Império Romano, que era muito anticristo, era perseguidor da igreja. E Paulo estava a dizer: cuidar com a tua atitude em relação às autoridades. Porque Deus estabelece a autoridade. Ok? Vamos ler em 1 Timóteo 6. Essa fala mais em termos do trabalho. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. E os que têm senhores ou patrões, não é? Crentes, por relaxar e não fazer, não é? Porque são irmãos. Não. Não serem, não os desprezem por serem irmãos. Antes os servam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Uau! Eu não sei, mas eu ouvi de tantos empresários essa frase: eu não vou contratar ninguém que é crente, porque são os piores trabalhadores. Eu tenho ouvido isso vezes por vezes. Não é? Porque eles chegam atrasados, eles querem sair cedo, eles não desenvolvem, não trabalham. Não é? Pensa porque sou irmão, que eu tenho que ter aquela misericórdia e deixo eles fazer aquilo que apetece. Infelizmente, não é? Há muita gente hoje em dia que não entende que a autoridade vem de Deus, e se não somos crentes, devemos ser os melhores trabalhadores, os mais obedientes, os mais pontuais. Não é? E muito mais, não é, com as pessoas crentes. Que vamos ler em Tito 3:1. Admoesta-os, versículo 1, admoesta-os a que se sujeitam aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, quem tem autoridade, seja o teu professor, seja na escola, seja o teu patrão, seja a tua patroa, seja qual for, quem tem o potestado, o principado, isso significa quem tem autoridade sobre a tua vida, a tua atitude é visto e vigiado por Deus. E se nós dizemos: eu sou obediente a Cristo, eu sou debaixo da sua autoridade, então nós temos que entender que essa também é visto e manifesta a nossa atitude para com quem Deus colocou para cima de nós. Agora, a terceira área da autoridade é a área espiritual. Deus é o máximo autoridade nesta área também. É a sua palavra que tem autoridade. Cada um de nós estamos sujeitos à palavra de Deus. Não a nossa opinião. Não aquilo que nós achamos. Mas o que a palavra diz. Por isso, quando nós pregamos sobre o dízimo, nós pregamos com confiança, porque é Deus que diz. Não é? Não é a igreja, não é a política da igreja. É a palavra de Deus que tem autoridade. Então, nós seguimos a palavra. Em termos da nossa conduta, em termos da nossa direção, em termos da nossa prática. Mas também Deus estabeleceu liderança nesta área espiritual. Vamos ler alguns versículos em Hebreus, capítulo 13. Em versículo, eu vou começar em versículo 7 e depois passa para 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Pois em versículo 17, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos para 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós ouvimos aquela palavra ida, para trás daquele mandamento é autoridade. Se nós não entendemos o princípio da autoridade, é impossível ser frutífera naquilo que Deus, o propósito de Deus, porque nós vamos ter a nossa ideia, a nossa maneira de fazer as coisas, e às vezes nós vamos andar assim, cada um para o seu caminho, cada um fazendo o que está certo nos seus próprios olhos. Nós fazemos parte de uma cultura não somente portuguesa, mas europeia, ocidental, que tem uma longa história de desenvolvimento de incredulidade. Houve uma altura em que a nossa cultura era mais cristã, em termos de base, em termos de raízes. Mas houve uma contaminação pelo curso deste mundo, porque esse é um dos nossos inimigos que nós temos em Efésios 2:2. O curso deste mundo, aquela filosofia que governa, que contamina-nos, sem, às vezes, sem consciência desta contaminação. Houve um tempo em que a verdade, aqui em termos de cultura europeia, era baseada na palavra de Deus. Mesmo os magistrados e os presidentes e tudo, basearam as leis e tudo sobre a palavra de Deus. Mas ao longo da história, houve um afastamento da palavra de Deus, uma certa incredulidade em relação à palavra de Deus. Houve um movimento mais de raciocínio, levantando o raciocínio, uma etapa assim, superior à palavra de Deus. Começaram a duvidar se essa era mesmo a verdade absoluta ou não, começando a tirar aquela ideia de absoluto, ou qualquer coisa podia ser absoluta em termos de verdade, para ser mais relativo, relativo à cultura, relativo à época, relativo, então as leis começaram a ser mudadas, segundo aquele consenso daquela altura, porque não havia um absolutismo mais, era mais relativismo, e essa começou a dominar sobre as mentes das pessoas, cada um, e não era a primeira vez na história, porque mesmo no tempo do juízo, antes que os reis foram estabelecidos, e pode ver isso pelos últimos versículos no livro de Juízes, que diz que naquela altura, porque não havia rei, não havia autoridade definida, cada um fazia o que estava certo nos seus próprios olhos. Cada um andava pelo seu próprio caminho. Então cada um era, vamos dizer, o seu próprio Deus. Essa vivência, foi corrigido através dos reis e as coisas estabelecidas. Pois foi, novamente, no tempo da igreja, no princípio da igreja, a Bíblia estabelecido como nossa regra e um respeito à autoridade. E essa mudou toda a Europa, graças a Deus, e aquilo estendeu-se para os outros países, principalmente ao Ocidente, ocidental, e começando a ter uma cultura mais cristã. Mas hoje em dia, através do humanismo, que é um avivamento de uma filosofia grega antes de Cristo, né? Aquela ideia que o homem é o centro do seu universo, ele que determina que está certo para ele mesmo, tornou-se a nossa filosofia, né, moderna. E esse modernismo, na nossa década, se transformou num pós-modernismo que basicamente diz que não há verdade. Não há verdade. Há mais opiniões, consenso. Então há diálogo. Há uma certa, né, tendência de vamos ser tolerantes de várias opiniões. Cada um está certo. Houve um livro escrito nos anos 60, 1960, e o título era Estou Bem, ou I'm OK, You're OK. Estou bem, estás bem. Né? Que basicamente era uma forma de não entrar em conflitos com ninguém, porque cada pessoa está certa. Então, tentando de eliminar qualquer sentido de verdade. Esse é o curso, essa é a sociedade em que nós vivemos. Por isso, quando alguém que é líder determina um percurso, parece que é quase obrigatório de opor. Quando alguém se levanta, é quase obrigatório tentar puxar ele para baixo, para que ninguém seja para cima de ninguém. Estive a falar com um professor que estava, pronto, nos anos 50, né? Ele tinha mais ou menos, mas já era professor durante muitos anos. Ele disse que eu não estou a ler mais a ensinar, porque os jovens estão a ser mais e mais rebeldes, que não consigo ensinar, não há respeito nas aulas. A consequência desta filosofia que tem contaminado o nosso continente está a produzir pessoas que não sabe respeitar ou honrar a autoridade. Para mim, esse é o inimigo. Por isso, quando nós na igreja falamos do enviar, cada um começa a... eu tenho muita coisa a fazer, sabe porque eu estou a fazer isso? Sabe porque... Cada um levanta as suas desculpas. É, pá... Cada vez que diz, igreja, vamos fazer. Ai, pai, eu não sei. Ou, vamos levantar. Vamos sentar. Vamos levantar as mãos. Pode ser tão simples como isso. É uma tendência de dizer, pai, eu não quero. Não apetece. Vamos orar uns pelos outros. Ai, pai, não quero. Fique no meu lugar. Vocês não entendem, né? A contaminação geral desta filosofia e como que aquilo tem virado a cabeça da maioria das pessoas. Para que naquele momento em que nós ouvimos qualquer ordem, algo dentro de nós diz, eu não quero, eu não vou. Quando o governo estabelece a lei de pagar o imposto, parece, né, no sentido geral da população, vamos tentar furar isso. Vamos tentar evitar. Eu não vou declarar tudo que eu ganho para não pagar os impostos. Ai, ai. O que é que isso? É desobediência. O que é desobediência? Rebelião. É rebelião. Nós temos que aceitar isso. Esse é o problema. Quando Deus diz, ide, E nós dizemos, agora não. Eu não posso, tenho filhos. Não tenho tempo. Essa é rebelião. Se os, né, agora não, não há muitos jovens aqui que estão em casa, né, as crianças, mas se o pai dizer ao seu filho, desligue o telemóvel, e o filho esconde o telemóvel, o que é? Desobediência. O que é desobediência? Rebelião. Se a mãe dizer aos seus filhos, apaga a televisão, e o filho fica ali sentado, o que é? Agora, como responder, vocês como pais, como responder à desobediência da criança? Começa a gritar? Começa a ralhar? Nós entendemos. O santo. O quê? Ok. Quantos de vocês fazem isso? Sabe que hoje em dia não é politicamente correto de disciplinar, não é, uma criança. Não é? Em certos países da Europa, vai para a prisão. São tirados, as crianças são tiradas. Se usa a vara. Não é? Mas vamos ver o que Deus disse acerca disso. Porque se aplica numa área, tem que se aplicar numa outra área. Se cada vez que não paras na paragem do stop, porque a paragem do stop não é aquele triângulo. Não é triângulo. Mas quantos de vocês param mesmo quando diz stop? Ou somente vai mais devagar? Ou acelera? Mas imagina, se cada vez que alguém não para completamente, é multado de 20 euros, quanto mais tempo, não é? Vai continuar a andar devagar. Aprendes rapidamente. Se beber álcool e conduzir, e cada vez que faz isso é multado de 200 euros, quanto mais tempo vai conduzir depois de beber? O temor do Senhor é só aprendido através da correção, através da vara. Eu lembro-me, pronto, criando, né, 5 filhos, eu tenho uma certa autoridade de falar sobre filhos, né, em casa, e outros extras que nós acrescentamos, né, pelo caminho. Mas às vezes eu tinha de dizer, Helen, faz favor, vai para outro, porque, não é? Não pode ser o coração da mãe neste momento. Tem que ser o pai que fala. Não é? E os meus filhos, não é? Seth é testemunho. Ele sabia que às vezes o pai, não é? Tinha de mostrar uma certa zanga santa, acompanhada com um colher de pão. Mas sabe, porque nós demos essa instrução em casa, quando nós saímos para outros lados, sabe que na mala da minha esposa, ela tinha um colher de pão deste tamanho. Pau. 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 deste tamanho. Ela não precisava daquilo que temos em casa. Basta somente tirar isso. Ai, ok, pronto. O temor do Senhor já estava gravado na sua alma. Só dizer, ai, levantar, para logo. Não é? O que tem contribuído para o estado que nós temos, não somente em Europa, mas aqui em Portugal, é porque não houve disciplina certa em casa. E agora as crianças mandam. E os pais gritam, até que têm um, não é, esgotamento mental. Depois manipulam pelos choros e pelos ai-ai, e estás na cama da tua mãe. E tentar manipular através de uma pressão emocional. E eles aprendem como manipular, eles aprendem como controlar as coisas. Vamos ler alguns versículos em Provérbios. Porque nós temos que tomar mesmo sério essa palavra ida. Porque não é da nossa discrição, e não é da nossa, não é opção. E quando Deus diz, é para responder. Não podemos dizer, ah, mas agora, não entra com desculpas, porque essa só reflete aquela contaminação que tem na vida na nossa cultura. Em que ninguém manda. Provérbios 13. Eu vou dizer, pais, se vocês fazem aquilo que a Bíblia diz, as crianças é uma maravilha, é tremendo. Não dá cabo de cabeça, não é uma desgraça, não te envergonha. É uma bênção. Mas tem que saber como fazer. Não é punir, não é magoar, não é rejeitar a criança, é disciplinar, que significa um treino. Okay? Versículo 24 diz, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, ao seu tempo castiga. Vamos para 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração do menino. Eu vou dizer, esse é teu menino. A estultícia está ligada ao coração, vamos dizer, o meu menino. Porquê? Porque sai do pai, sai da mãe, é verdade, sai da nossa natureza pecaminosa, todos são pecadores, ok? E como nós temos que lidar com o nosso pecado, também temos que ajudar as crianças a saber como lidar com o seu pecado. Estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção o jantará dele. Não bate no teu filho, na tua frustração e na tua ira, porque essa é o abuso da tua autoridade. Tem que disciplinar com propósito. Nós tivemos todo o sistema. Tivemos um lugar. Eles tinham de ir para a casa de banho. Pois, logo chegando à casa de banho, eles começaram a chorar. porque eles sabiam o que é o caso de banho. Não é? Eu nunca dei uma chapada na cara. Nunca, nunca. Não é? Nunca abusava assim. O rabo é feito para isso. Há uma ligação entre o rabo e a cabeça. Aquela coluna aqui. Não é? Bate ali. Primeiro, né, o que é que eu faço, né, que tenho feito? Agora não, graças a Deus, né, não tenho que fazer isso com os netos. Né? Eu sou entregue novamente aos pais e pronto. Mas nós falamos sobre a situação, eles confessem, eles pedem perdão, o devido outro dia, ainda não contei. Fez algumas coisas que não gostei. Ele levantou, eu tinha, né, de ficar zangado com ele e disse: oh, desculpe, perdão-me. Logo eu disse: está bem, ok. Ok, vamos calmar. Mas falámos sobre isso. Ele disse: sabe o que o pai tem que fazer? Sim. Não é? Às vezes há aquela teimosia. Não. Diz, ok, pai, né, tem que, né, corrigir-te. E depois, né, aquilo que é suficiente, porque vocês como pais sabem quando um choro é de zanga, quando um choro é de teimosia, ou mesmo de quebrantamento. Né? E quando há aquele choro de arrependimento, é quando... Não é? Ok, não há mais. E depois abraçamos, e depois oramos juntos, e depois volta ao normal. Eu lembro, não é, com os nossos filhos, aquilo fez tanto, não é, tanto bem. Quando eles saíram daquela casa de banho, estava a rir já. Não é? Estava assim tão contente. Um alívio. Não é? Quando nós somos, vamos dizer, bem criados em casa, nós conseguimos ser os melhores trabalhadores, porque nós já aprendemos como respeitar, já aprendemos como não é? Servir, como fazer a nossa responsabilidade. Nós sabemos porque fomos disciplinados. Mas o facto é que a nossa geração, neste momento, não tem sido bem criado. Então há pessoas, cada um quer ser chefe, cada um quer mandar, ninguém quer se debaixar, ninguém quer... Bem, porque são mimados, não é? Uma geração mimada, uma geração que não foram disciplinadas de uma forma correta. Por isso, não é? Quando nós começamos a ter uma falha numa área, aquilo passa para outra área. A nossa estado em termos do país é só um reflexo disso, uma certa degradação da família. É? Uma decadência em casa, é uma forma, e essa tem o seu reflexo em todo lado. E depois, pessoas, né, que aceitam Jesus, vêm aqui, mas vêm com essa bagagem toda. Não é? E depois, quando quer fazer alguma coisa em conjunto, cada um tem a sua opinião, cada um fala, não quer, é um desastre. Na primeira igreja, houve certos acontecimentos que colocou na igreja o temor do Senhor. Sabe o que aconteceu? É no capítulo 5 de Atos, com um casal, Ananias e Safira. Eles mentiram. O que é que aconteceu com esse casal? Morreram. E a Bíblia diz que o temor do Senhor, e todos eram obedientes, até que nem queria aproximar, não é? Os pastores, nem queria, porque estava assim tão, não é? Não é? Tocada. pela autoridade e o poder de Deus. Não era sempre assim, por isso, não é, Paulo tinha de escrever, não esquece, obedecei, faz isso. Não é? Eu lembro, nesse primeiro ano de Igreja Maná, nós fizemos parte dessa igreja no princípio, era a família de Jorge Tadeu e a nossa família, nós, né, fizemos aquele primeiro núcleo e nós, né, trabalhamos. Houve crescimento, houve coisas tremendas, os bentos foram salvos naquela altura, várias coisas, mas naquele primeiro ano houve uma situação que deu, né, um certo, aquilo cresceu assim rapidamente. Foi numa célula, nós usamos o nome grupo familiar naquela altura, lá perto de Algés, um dos líderes estava a fazer a célula, tinha a casa cheia e, não é, a sua vizinha frequentava a célula, mas ela tinha muitos problemas. Problemas físicos, problemas com os outros vizinhos, uma pessoa muito problemática. Então, quando chegou aquela senhora, aquela irmã, a célula, Deus tinha dado uma palavra a aquele líder, uma palavra para ela. E ela pediu oração, porque andava, não é, cocheando, com problemas na perna, não tinha, não é, uma grande mobilidade, tinha dores e tudo isso, então pediu oração. E o líder disse: eu vou orar para ti, mas só depois de fazer alguma coisa, porque Deus me revelou que o teu problema, a raiz, é falta de perdão. Tu tens que perdoar. Ela disse: mas eu não quero. Não quero. Porque tu não entendes aquilo que aquela vizinha fez. Tu não entendes a minha situação. Eu não vou. E ele, com paciência, abriu a palavra e disse: olha para isso. A Bíblia diz que nós temos que, não é, perdoar. Não me interessa o que a Bíblia diz. Eu não vou. Sabe, naquele momento, o pastor sentiu que ele devia abrir a mão e disse: Deus tem a cura para ti. Mas tu tens que perdoar. É mesmo para ti, irmã. Mas tu tens que perdoar. Ela diz: eu não vou. E naquele momento ela caiu morta. Numa célula. Imagina. Caiu, morreu mesmo naquele momento. Quando foi contada à igreja, houve um... Não é? E a igreja começou a crescer rapidamente, porque houve temor do Senhor. Temor porque houve castigo. Porque houve disciplina. Se nós rejeitamos autoridade, nós vamos desprezar disciplina. Nós vamos dizer: ah, para essa líder não tem direito de dizer isso. Quem é ele falar assim comigo? Nós vamos agir como rebeldes. Nós vamos agir como crianças mimadas. Vamos agir como a geração que nós às vezes queixamos, porque a geração está tão caótica, tão indisciplinada, tão, não é? E nós queixamos dos outros, mas a nossa própria vida tem sido contaminada com o mesmo espírito que opera neste mundo. Para ter uma atitude certa acerca do mandamento de Deus, porque a comissão é um mandamento, não é uma sugestão. Aquilo que Deus diz. Às vezes nós apresentamos o Evangelho tão fofa, tão suave, que ninguém toma a sério.
ninguém toma isso assim, como autoridade. É como, pronto, é bom. Né? Se quiser.
Vamos para Hebreus 12. Porque acho que ele falou acerca da autoridade na igreja. Ele fala sobre a nossa identidade com Cristo. Começando em versículo 5, diz: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmaias quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Uau! Deus também tem uma vara. Deus também tem uma colher de pão. E açoita, não é? O que diz? A qualquer que recebe por filho. Essa faz-nos diferente do que as outras. Os filhos levam, os outros não. É isso. Os filhos aceitam disciplina, os outros não. Os outros vão dizer: tu não és meu pai. Tu não podes, tu não és meu pai. Mas o filho é diferente. Aceita. Versículo 5. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Uau! Por isso ele consegue, quando ele estabelece isso, a nossa identidade é porque nós estamos a ser disciplinada. A palavra discípulo vem dessa mesma palavra, disciplina. E quem é discipulado se não for corrigido? E se for corrigido e tu não aceites isso, o que que és? O que que a palavra diz que és? Sabe que Deus deu-me essa revelação logo depois que eu aceitei Jesus. Talvez porque a minha geração era muito rebelde. Nós fizemos manifestações contra tudo e qualquer tipo de autoridade. A nossa geração era conhecido como geração dos 60, revoltada. Até que a palavra 60, não é? Só aquela década de 60 é aquela década conhecida por revolta, rebelião. Infelizmente, nós semeamos isso nas gerações a seguir. E Deus deu-me aquela revelação. E sabe que eu não pedi conselho ao meu pai quando eu era jovem. Eu fazia os meus planos, eu escolhia qual na escola, qual a universidade, tudo era da minha própria escolha. Não pedi conselho a ninguém. Mas quando eu aceitei Jesus e Deus deu-me essa revelação sobre a autoridade, já era aluno na Universidade de Alaska. Eu voltei ao meu pai e disse: pai, eu sei que eu tenho sido muito rebelde. Agora eu quero saber o que é que tu queres de mim? Onde tu queres que eu estude? Ele disse: sabe que a nossa igreja está ligada com essa universidade cristã no outro estado. Serias muito bom se fores para lá. Então eu disse, ok, vou fazer. Vou dizer,
eu não queria. Eu não queria. Eu podia dizer, mas é a minha vida. Puxa. Não é? É a minha vida. Eu tenho que decidir. Não é?
Mas eu fui obediente. E graças a Deus, eu fui obediente. Porque onde eu encontrei Ellen, não é? É onde eu comecei o ministério, onde Deus, onde eu fui batizado no Espírito Santo, tudo começou através dessa obediência. Não é? Aos meus pais. Não era qualquer profeta que chegou, não era uma revelação que eu recebi, nem um sonho. Não, era através do meu pai. Por isso, todo o meu ministério, e eu sei que há muitos pastores que não pensam assim, mas para mim, por causa da forma que Deus tem trabalhado na minha vida, eu tenho sempre, eu tenho um pastor sobre a minha vida, e sempre todo o meu ministério, e até que eu morrer, eu vou ter um pastor sobre a minha vida. E quando o meu pastor diz alguma coisa, eu vou fazer. Eu não vou dizer, ah pai, eu vou pensar, ah, mas eu não sei se aquilo vai funcionar. Não, eu vou obedecer, porque eu sei que há bênção nisso. Há bênção. Eu tenho provado a bênção vez após vezes na minha vida. Não é? E eu vejo isso, não é? A passar pelas outras gerações. Esse mesmo consenso e conceito. Porque se eu vou, né, se eu quero fazer algo para Deus, eu tenho que ser enviado. A Bíblia diz que para ser salvo, tem que ouvir a palavra. E para ouvir a palavra, tem que haver um pregador. E para haver um pregador, ele tem que ser enviado. Essa que a Bíblia diz. Não há alguém que é autotitulado pastor. Não. Tem que ser enviado. Porque com esse envio, há autoridade. Porque quando alguém reconhece que está debaixo da autoridade, quando é enviado, não é somente ele que está a falar, mas é tudo que está para trás, tudo que está para cima que está a falar. Vamos dizer, general, não é? Um centurião, na força armada do Império Romano, aproximou a Jesus um dia com um problema, porque um dos seus servos estava doente. Ele aproximou a Jesus e disse a Jesus, eu sou um homem sob autoridade. Se eu dizer ao meu soldado, vai, ele vai. Se ele diz ao meu servo, vem, ele vem. Eu sei como aquilo funciona. Jesus, basta somente a palavra, vai acontecer. Jesus olhou para ele e disse, puxa, que grande fé. Porque ele reconheceu a fé na pessoa que tinha revelação acerca da autoridade. Para mim, irmãos, o nosso crescimento espiritual é impedido quando nós temos problemas nessa área. O David não queria levantar nem um dedo. Uma pessoa que era, vamos dizer, um rei rejeitado por Deus. Um rei que foram abandonado por Deus, até que a unção tinha passado para David. Mas mesmo assim, David não queria levantar nem um dedo nenhuma conversa, nem uma palavra contra Saul, porque ele era autoridade naquele país. E por isso, ele herdou tudo e foi abençoado. Agora, porque não é politicamente correto de disciplinar, eu tenho remédio. Porque nós estamos numa cultura em que pessoas ficam assim, com jeitinhos quando alguém manda. Eu tenho remédio. Esse remédio fala de voluntarismo. Oferecer-se a si mesmo a disciplina. Chegar ao teu patrão e perguntar: faz favor, eu quero fazer o melhor trabalho. Corrige-me quando eu faço mal. Ajude-me a ser melhor. Ensine-me. Pede conselho. Com frequência. Não espera até que alguém, né, levante a mão ou ameaça por despedimento. Não espera. Ofereça. Filhos, aqui. Pede conselho aos seus pais. Marca um tempo. Faz como Leonor. Posso fazer uma pergunta? Explica-me. O que é que tu queres? Estabelece isso. Os líderes, a igreja, faz a mesma coisa. Põe-lhe, não é, o teu coração nas suas mãos. Não é quando somente está numa crise, oh, o pastor ora para mim. Mas quando estás a fazer qualquer coisa, não é? Pede conselho, pede oração. Abra, desenvolva. Outro dia eu estive com Célia e Pedro. E Célia diz, e Pedro também, diz, tem dito já várias vezes: por favor, pastor, se há qualquer problema, fale conosco. Nós vamos ouvir. Não é? Abra comigo. Não é? Fale comigo. É uma bênção. E fé que é liberta quando a nossa atitude é essa. A tendência de filosofia que o governa é que é considerar todos iguais. Somos todos iguais. Se são todos iguais, não há cabeça, não há autoridade. Eu acho que igualdade, aquela ideia de igualdade, é mesmo um pensamento do inferno. Não há igualdade. A submissão. Submissão mútua. Honra. Que é a resposta de Deus, o caos que é gerado por falta de liderança. Quando Deus diz, ida, é tal como aquele centurião que diz ao seu soldado, vai. É tal como Jesus, quando ele diz ao demônio, sai, ida. Isaías, quando ele estava perante aquela trono de Deus, aquela visão celestial, e Deus diz, quem? Não é? Quem vamos enviar? E a resposta de Isaías devia ser a nossa, em que nós nos oferecemos. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquela, eu estou disposto. E depois o Senhor começou a dizer: mas eles não vão te ouvir, eles vão te desrespeitar, eles vão te, eles vão fechar os seus ouvidos, eles são teimosos e tudo isso. E Isaías diz: mas estou pronto, envia-me. Quando Deus diz ida, e dizer: estou pronto. Ah, mas eu tenho coisa a fazer ainda. Primeiro deixe-me, tirar o meu pai. Primeiro deixe-me, dizer adeus aos meus, meus amados. E depois, não, eis-me aqui. Vez após vezes, em toda a Bíblia, Ele está à espera da nossa resposta. Ele sonda o nosso coração. Porque Ele não quer promover rebelião. Ele não quer promover independência. Ele não quer promover as coisas que nos separam e nos dividem. Ele vai promover aquilo que vai servir da nossa união. É a nossa capacidade de ouvir a sua voz e seguir a sua palavra. Eu creio, se essa mensagem tem encontrado terra boa, vai mudar radicalmente a vossa própria vida. Eu creio nisso. Vocês vão ser os melhores funcionários e vão ser abençoados, vão ser promovidos, porque Deus honra várias pessoas. Eu creio, várias pessoas não têm trabalho hoje em dia porque não tinham essa revelação e fizeram o seu mínimo e não o seu melhor. Eu acho que Deus quer revertir tudo e abençoar o seu povo em primeiro lugar. Mas nós temos que reconhecer alguma coisa. Que Ele está no trono. E realmente tudo vem dEle. Então fique debaixo da guarda-chuva. Fique debaixo daquele lugar onde vem a benção. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não sei qual tipo de apelo que eu devo dar. Vem cá para ser aceitado, não é? Passa em frente para levar. Mas eu creio que alguns de vocês têm que fazer algumas mudanças. Faz favor, dá a César que pertence a César. Não foge impostos. Não há bênção nisso. Tu vais ter alguns testões hoje e amanhã vai ser pior. Respeita a polícia, senão eu vou chamar a Rui para andar atrás de vocês. Respeita a autoridade. Fala bem do nosso governo. Fala bem dos teus pais. Honra os teus pais. Fala bem. Ah, mas eles não são crentes. A Bíblia não dá essa condição. Não diz para obedecer somente os crentes que são pais. Não. Porque Ele estabeleceu isso para o nosso bem, para haver paz. E ora, ora, para todos que estão em autoridade. Por isso eu escrevi essa devocional. É muito importante que nós nos juntamos para levantar o nosso país. Mas começa em casa. Na apresentação do Prêmio Nobel da Paz para Madre Teresa. E sabe, quem que conhece a história dela reconhece que é uma mulher muito humilde, muito, vamos dizer, cheia de misericórdia. Tem sido usado por Deus de uma forma incrível. E essa mulher, na entrevista com o jornalista, foi perguntada: agora, qual é o teu remédio para paz aqui na Terra? Porque ela estava a receber o Prêmio Nobel de Paz. E ela disse uma coisa que é incrível. Ela diz ao jornalista: volta para casa e ama a tua família. É isso que ela disse. O remédio é essa. Põe isso em prática em casa. Depois falamos. Põe isso em... Né? Põe isso a funcionar na igreja. Depois vamos falar. Né? Põe isso a funcionar no teu trabalho. E depois vamos falar. Há uma aplicação para cada um de nós. E nós sabemos bem, cada um de nós sabemos muito bem a nossa ponto mais sensível nesta área de autoridade. Porque cada um de nós temos os nossos tics em relação à autoridade. Até que nós escolhemos a quem que nós queremos estar debaixo. Mas eu não escolhi os meus pais. Eu não escolhi, não é? Claro que eu voltei, mas o meu governo, não é? O mesmo tendo escolhido, eu sou responsável, mesmo se eles têm mudado, entretanto, eu sou responsável. Não é? Debaixo dessa autoridade. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, tu chamaste-nos um, como tu és um. Tu chamaste-nos, Senhor, para submeter como tu submetes, para honrar como tu honras, para servir como tu serves, Senhor. Tu chamaste-nos para estar debaixo da autoridade como tu estás debaixo da autoridade. Para sair, Senhor, e obedecer o teu envio como tu obedeceste o teu envio. Tu não requeres de nós aquilo que tu não tens passado. Por isso, Senhor, nós temos o teu Espírito para nos levantar, para nos fortificar, para que a nossa vida pode refletir bem a tua vida em todas essas áreas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu eras a primeira de entrar. Aleluia. Senhor, abençoa a tua igreja. E faz-nos também uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Ida. Pregar o Evangelho.